Oi, meu nome é Vinícius Lopacinski.
Eu sou Helena Tourinho.
E esse é o Arquitetura de Boteco.
Para quem acompanhou o nosso último episódio, a gente começou falando da pandemia de Covid-19 que a gente está vivendo. E esse é a parte 2, porque, assim, pela primeira vez na história desse podcast, o Vini teve a brilhantíssima ideia do planejamento. E de sugerir, assim, que a gente tava com muita coisa pra falar, se não era melhor a gente dividir em 2 programas. O que foi muito prudente da parte dele, então essa é a parte 2. Na primeira vez a gente falou mais da parte de arquitetura e tal, e dessa vez a gente vai pegar urbanismo e cidade e o vírus. And o vírus.
É, e aí o bicho pega, porque, né, se antes a gente tava trabalhando numa escala arquitetônica, da relação pessoal de cada um com a casa e esses espaços e tal, tudo mais, agora a gente tá ampliando para outro patamar, a gente tá falando de sociedade e de cidade, e lembrando de cidade como organismo vivo, né?
Sim.
Então, assim como o vírus, essa interação da cidade com o vírus, gente... Dois organismos vivos, ó, não dá match, mas a gente tem que descobrir como sair desse problema.
Isso. Quando a gente estava falando da parte de arquitetura, obviamente isso acaba refletindo muito a nossa vivência. E aí, quando você começa a falar de cidade, você vai metendo outras vivências na roda, né? Você começa a tocar em pontos, assim, que não são desprezíveis. Tipo, obviamente que a nossa relação com a casa vai mudar e tudo, e essas coisas são mudanças que a gente vai ter que levar daqui pra frente. Agora, quando você tá falando de cidade, eu acho que a pandemia começou a evidenciar um monte de problema que a cidade já tinha antes.
E o que a gente vê, né, Helena, é que, assim, a gente tá agora gravando aqui um episódio sobre pandemia e sobre como vai se dará o urbanismo pós-pandemia e blá, 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 blá. Como se fosse uma coisa super novidade. Mas, assim, gente, a cidade está sendo questionada desde que a cidade existe.
Sim.
Né? Então, desde que a cidade existe enquanto matéria de estudo, ela é criticada. Não é a primeira vez que o mundo passa por pandemias ou situações endêmicas onde o urbanismo vai ter que ser repensado. Mas quando a gente conversa e tal, tudo mais, a gente repara que o problema não é a cidade, né? A gente
Sim.
fica demonizando a cidade, mas o problema não tá na cidade, né?
Sim, e aí o negócio é esse. Aliás, eu espero que tenha ficado meio claro também no episódio anterior, que a arquitetura acaba sendo um meio, entendeu? Ela é tipo uma ferramenta, mas que ela não é a responsável, entendeu? Assim, tipo, não é porque você tem o prédio assim ou assado que essas coisas aparecem. Por exemplo, o vírus não apareceu porque um prédio tava com a janela fechada, entendeu? Isso que eu quero dizer, assim, são a parte que é da biologia, assim, dos seres vivos, é que é por isso que as coisas acontecem. Então,
a primeira coisa que a gente pensa é como se darão essas vivências na cidade pós a pandemia, qual que é a solução, tipo, se tem alguma solução que a gente pode fazer para que o vírus se transmita menos. Ah, e o problema é uma cidade, o problema é da metrópole que é super adensada, ou qual que são, e não, né?
Nunca.
Nunca. E, assim, o Frederico Holanda, a gente citou ele rapidinho no episódio passado. O Frederico Holanda é um arquiteto urbanista que ele tá ali ligado com uma galerinha que tá falando sobre o urbanismo e a relação do urbanismo com o cidadão, né? Quais são essas percepções do cidadão perante a cidade, essas coisas todas. E ele é o cara que, assim, nos ajudou também a perceber que não adianta demonizar a cidade, que quem tá fazendo isso tá indo pelo lugar errado, né?
Então, assim, o Fred Holanda é um cara que vem dessa linhagem... Dessa linhagem, meu Deus, deixa eu focar. Realeza.
Realeza.
É isso. Ele vem da linhagem de teoria arquitetônica e urbana, que é Como se fosse assim, focada no usuário, né? Mais ou menos, assim.
Isso.
Tipo, então, não, ele não tá falando só da cidade como forma, ou tem sempre uma relação muito direta com o tipo de uso da cidade e com. Acho que fica até parecendo que tem uma coisa meio psicológica mesmo, né? Como se ele
Sim.
estivesse estudando assim no jeito da nossa cabeça funcionar em determinadas situações, e isso tudo voltado para a cidade. Então, aí a gente vai citar aqui os nomezinhos de sempre, tipo a Jane Jacobs, né? O Bill Hiller, foi o orientador dele, que ele fala do Bill Hiller assim. O negócio é que quando você começa a ler umas coisas do Bill Hiller, ele vai tendo razão. É que nem a Jane Jacobs, que você vai lendo, aí você vai falando,
Você só
nossa!
vai falando sim. Outra pessoa que estava aí, né, nessa linha de pensamento, né, e que o Fred também cita, é o Gordon Cullen, que tem um livro que chama The Concise Town Space, que ele vai questionar, essa questão de como se dá esse urbanismo no sentido de como o cidadão se vê dentro da cidade, quais são essas significâncias, né? Tipo, essas coisas todas. Então, realmente, são pessoas que estão muito mais ligadas com essa teoria é uma relação sociológica, né? Tanto é que tipo, no MEC, a arquitetura e urbanismo é dado como ciências sociais aplicadas, né?
Olha.
É uma ciência social aplicada. Então a gente tá pegando um estudo nosso que é técnico, mas está aplicando na sociedade, né?
Ai, eu gostei
E
muito.
lembrar que só existe, tipo, arquitetura e urbanismo se existir pessoa, né? Então assim, não tem como, tipo, uma coisa se separar da outra,
É,
sabe?
ai,
Não tem
nossa,
como.
perfeito. Caraca.
Eu acho que assim, para iniciar, tipo, essa conversa, eu vou pegar um exemplo que o Fred usou numa live até que ele fez faz mais ou menos um mês sobre pandemia e tal, tudo mais urbanismo, que ele dá dois exemplos do que seria a característica de maior adensamento e a característica de menor adensamento possível. E aí ele cita um filme coreano que chama Primavera, Verão, Outono, Inverno, Primavera. É um filme de 2003 de um cineasta chamado Kim Ki-duk, alguma coisa assim,
Você viu o filme?
que não vi, eu tipo dei uma passada de olho, mas se trata de um monge que mora sozinho no meio de um lago, isolado. Então o cara faz tudo sozinho, parará, e aí tem cenas dele passando todo esse primavera, verão, outono, inverno, primavera,
Um ano,
sozinho,
né?
um ano inteiro, o que que é essa rotina. Mas assim, não é por ele estar ali sozinho que isso não deixa de configurar um espaço urbano. Se tem uma pessoa habitando ali naquele lugar e usando aquele espaço, isso já é caracterizado como um espaço urbano. E aí o segundo exemplo dele, que era o exemplo extremo oposto, nossa, eu achei maravilhoso o exemplo, que foi a Jornada Mundial da Juventude de
Eu vi
2013, que
essa
aconteceu
parte
em
da palestra.
Copacabana,
Quantas pessoas que
quando o
tinha?
Papa Francisco. 3,5 milhões de pessoas em Copacabana, que é um bairro que nos dias, assim, que é um bairro que tem uma população de 150 mil habitantes. Então você está pegando um bairro de 150 mil e colocando 3,5 milhões de pessoas.
Papa
E o
Francisco,
resultado.
ok, muito famoso, né? Porque eu acho que nem o Paulo II, né?
Acho que não.
Não sei também, na verdade. Não tenho a menor ideia, tá? Mas assim, na minha cabeça,
Mas.
João Paulo II não mexeu tanta gente assim.
Ah, acho
O
que não.
Bento XVI, eu não preciso nem dizer, né?
E aí ele fala que esse urbanismo, por exemplo, de Copacabana, ultralotada durante um evento e tal, tudo mais, responde tão bem quanto a necessidade do monge que está lá sozinho, tipo, isolado. Então o urbanismo, ele vai responder muito bem das duas formas, mas. Se dar de maneira diferente, se for por meio do isolamento de uma cidade ou se for por meio dessa urbanidade ultra complexa que é Copacabana, e que tudo isso é urbanismo. A gente não pode tratar como se fossem coisas separadas. Tem uma pessoa num lugar, é urbanismo, e se a gente está agora com pessoas e o vírus, né? Assim como aconteceu lá durante a peste bubônica, durante a peste negra e tal, tudo mais. é a hora de repensar como esses espaços vão acontecer.
Então, aí que o caldo engrossa, entendeu? Porque, obviamente, tá? Que o Fred sabe muito bem dessas complexidades, mas assim, quando teve a peste bubônica, foi a ótima, perfeita desculpa que Paris estava precisando para enfiar o Haussmann na jogada e abrir aquelas avenidonas, né? Do tipo, vamos acabar com essa medievalidade aqui, que eu tô achando que Rua Estreita não tá com nada. A modernidade e a modernização são, assim, projetos que refletem imediatamente em cima da cidade. E tem um negócio aí que é totalmente vinculado com um jogo de poder. Então, olha, sei lá, modernismo aí trouxe formas novas, entendeu? Revolucionou a arte, lindo, ótimo. Mas isso não vem desvinculado de um jogo de poder e interesses. Pessoais, será que eu posso dizer? Não sei. De uma elite, vai. De um grupinho. Então, assim, a gente pode dizer que o Haussmann fez assim progressos na cidade de Paris quanto à canalização do esgoto e a circulação de ar e tudo
Infraestrutura
mais.
sanitária de uma maneira
Sim.
geral, né?
E que a contribui, por exemplo, com a diminuição do contágio, por exemplo, da peste bubônica. Só que isso também é. Essas avenidas são muito higienistas, assim. Elas tiram determinadas pessoas de determinadas áreas e jogam essas pessoas para longe daqui. Que é o que eu acho que a galera fica tentando fazer com o Covid, assim, sabe? Tipo essa lógica do, ai, vai para longe daqui, velho. Não.
O Bill Hiller tem uma frase que o Fred fala que é assim, é pouca avenida para muita burguesia, né?
Eu amei tanto essa frase.
Porque é exatamente
É
isso,
muito
assim,
real, né?
muito. O projeto do Haussmann para Paris, né? Aquela coisa do Arco do Triunfo, onde saem aquelas radiais, aqueles bulevares radiais, super largos, bonitos, arborizados e tal, tudo mais. Estão respondendo a essas condições sanitárias por conta da peste e tal, tudo mais. Mas, acima de tudo, também é um jeito de colocar, tipo assim, responder o que a burguesia, que era quem mandava na época, né, de certa forma, estava querendo, que era, eu quero morar num bairro bonito, arborizado, eu quero aqui desfilar as minhas melhores roupas aqui na Champs-Élysées e não sei o quê, nananana. Então, que é um jogo de poder gigantesco que não exatamente está ligado só a uma demanda sanitária. Quando aconteciam esses problemas sanitários, onde a cidade precisava ser repensada, tiveram aquela galerinha lá do século XVIII e tal, tudo mais, que estava falando ali sobre as cidades utópicas e tal, tudo mais, os falanstérios, que eram essas cidades moradas com um centro de ordem e tal, tudo mais. Mas aí, quando você vai vendo todos esses estudos estão meio girando ali em volta do que seria alguma coisa meio totalitária, assim, né? De uma relação de poder de alguém que controla esse falanstério, ou no caso do Jeremy Bentham, né? Que fala do panóptico, né? Que é como vigiar, digamos assim, dar máxima segurança com o mínimo de estrutura, né? Que é quase expondo essas pessoas à vigilância constante, mas sem saber que está sendo vigiado, né? E que,
Então,
na
porque na
verdade.
verdade. Então, só que aí, nesse negócio do panóptico que eu tava lendo, eu acho que é. Tem um ponto interessante, que é assim: não necessariamente as pessoas estavam sendo vigiadas. A parada mais importante era elas
É a
terem a.
impressão.
Isso. Elas terem a impressão que elas estão sendo vigiadas, entendeu? Então o negócio todo era feito de um jeito que a pessoa ficava na dúvida, se assim, ela não via de onde estava vindo. A vigia, mas é isso, a vigia poderia nem estar acontecendo, que é a lógica do George Orwell no 1984, né?
E que também me remete a uma outra frase que é aquela assim. Vai parecer meio nada a ver, mas eu juro que vai fazer sentido. Que é assim.
Vamos.
Ética é aquilo que a gente faz quando a gente tá sozinho. Né? Que é assim. Eu tô, sei lá, numa loja que eu não tenho certeza se eu tô sendo vigiado ou não. Eu posso roubar ou não. E eu tô lá sozinho. Ética é o que eu vou fazer enquanto eu tô sozinho, que é isso que eu vou fazer, tipo, meio que do julgamento do certo e do errado, mas que assim, a todo momento eu tá sendo vigiado por uma outra esfera que é a sociedade, o que a sociedade entende de ética e de moral, né? E aí o panóptico é isso, assim, né? Você não necessariamente precisa estar sendo vigiado para você se sentir vigiado e a partir disso você agir de uma maneira X a responder essa vigilância, né? Que você não sabe se existe ou não, né? E também ao que a Jane Jacobs está falando lá no Morte e Vida das Grandes Cidades, que é dessa abertura de olhos para a rua, né? Então se torna quase que um panóptico tipo social, assim, onde meio que um vai vigiando o outro, assim. Então as janelas que se abrem para a rua são uma maneira de controle, onde você tá naquela rua, você sabe que você tá sendo vigiado, então você vai pensar numa maneira de agir, e aí isso, de novo, remete a um sistema de controle, tipo, de uma hierarquia, de um sistema político e tudo mais, né?
É, então, aí, nossa, hoje a gente tá muito filosófica, né?
Ah, é
Porque,
só filosofia.
meu Deus, e muito inteligentes, porque tem mil referências bibliográficas aqui.
Hoje.
Hoje a gente tá de parabéns. É, o Zygmunt Bauman, que escreveu Modernidade Líquida, fala um pouco sobre essa modernização, assim, e ele discute um pouco também o que que é essa modernidade, desculpa, modernidade não, essa modernização aplicada. E aí tem uma linha meio tênue mesmo, aonde que o negócio começa a servir a uma lógica de poder meio totalitária, assim, e aonde que ela é só progresso, entendeu? Eu fico achando que ela é meio as duas coisas juntas. E que é o que você sempre comenta, assim, que é o equilíbrio dinâmico, sabe? Eu acho que o negócio, na hora que ele vai tendendo a ficar muito para um lado, assim, tipo, muito pro lado totalitário, a gente tem que tentar puxar para o outro lado, e aí, sei lá, né? Não sei, na hora que o negócio começa a descambar muito para uma outra coisa, assim, que é igualmente desordenada, sei lá, ou igualmente prejudicial, a gente tem que voltar. Então, assim, tiveram sistemas totalitários, acho que a gente já falou disso, tiveram sistemas totalitários que se utilizaram do movimento moderno para seguir com as suas agendas, entendeu? Então, é dúbio, eu acho que é um negócio, é tipo uma faca de dois legumes mesmo, assim, que.
E aí, toda essa lógica de hierarquização e tudo mais vai acabar gerando um pensamento gentrificado, né? Que seria essa separação dessas hierarquias dentro da cidade de maneira hierárquica também, né? Então, quem tá no centro são as pessoas mais ricas, e aí nananana, que é uma lógica, digamos assim, clássica, mas que também é começada a ser desconstruída de uma maneira meio esquisita, tipo, quando a gente começa a falar, por exemplo, dos subúrbios americanos, da lógica do condomínio fechado na Inglaterra, que são essas coisas assim, de você tá separando essas pessoas, jogando essas pessoas para lugares específicos, né? E tal, tudo mais. Mas assim, qual que é o verdadeiro valor de fazer isso, né? Porque você tá tornando as temporalidades de uso da cidade cada vez mais estritas, você está especializando os bairros, né? Então, o lance do subúrbio é isso, é moradia, 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 e você tem que sair. E lembrando que subúrbio, quando a gente fala, não tá ligado com a ideia de subúrbio que a gente pensa, que é o subúrbio pobre e tal, tudo
Não, a
mais.
gente está
É aquilo
falando
que
do
há.
subúrbio americano, que é o sprawl, né? É o que é chamado de sprawl,
Isso.
que é como se fosse assim, aquela lógica de tipo, áreas extensas de casas unifamiliares, grandes, né? Então, assim, com uma metragem grande, cada um com o seu terreno, com a sua piscina, com a sua garagem, e assim. É isso, é uma lógica de espalhamento mesmo, né? De espalhamento de habitações unifamiliares.
O que a gente tem na real é que assim, a lógica do subúrbio, ela funcionou, assim, ela funciona para quem é rico, para quem tem dinheiro para se locomover, para quem
Tem
ou
veículo
para quem não
próprio.
precisa, ou veículo próprio, ou para quem nem precisa se locomover, né, tipo, para trabalho e tal, tudo mais. E Brasília, o DF, aliás, o Distrito Federal, é a prova de que essa segregação, esse subúrbio, esse espró, né, essa disseminação dessa população em uma grande área pode não ser a solução durante uma pandemia. As pessoas ficam falando muito sobre menos encontros, vamos espalhar mais áreas verdes e tal, tudo mais, e não sei o quê, sendo que a realidade do Distrito Federal prova que a lógica não é essa. Por que que acontece? O plano piloto, né, que é Brasília, Lago Sul e Lago Norte ali e tal, tudo mais. Onde é a maior renda per capita do Brasil por exemplo, no Lago Sul, e o Lago Sul, dentro do Distrito Federal, foi a primeira região administrativa a ter casos de Covid, né? E aí, o que que acontece? O Lago Sul é rico, é a lógica do subúrbio, né?
Isso é
É exato, é
espalhado,
exa
né?
é espalhado, casinha unifamiliar e não sei o quê. Muito rico, mas aí a gente vai falar o quê? Quem que trouxe a doença pro Brasil? Vamos ser bem direto.
Gente rica.
Gente rica,
Porque
porque
é
foi
quem
quem.
pode viajar para o exterior.
Exato. Foram as pessoas que viajaram pro exterior, voltaram, tipo, contaminados. E a realidade hoje é a seguinte: Brasília tem 7% da população do Distrito Federal e 47% dos empregos do Distrito Federal.
É muito bizarra essa conta.
É muito bizarro. E aí mostra que as pessoas que moram lá nas regiões administrativas mais povoadas e mais pobres também do Distrito Federal, que seria Ceilândia, Taguatinga, Samambaia,
O que o pessoal conhece
são
como cidade satélite, né?
que as pessoas conhecem como cidades satélites. A gente observa um movimento pendular, né? Que as pessoas moram nessas cidades, vão lá para o centro trabalhar e voltam no final do dia. E foi exatamente nesse momento que a doença começou a chegar na periferia, nos bairros mais pobres. Porque essas pessoas tinham que se deslocar de fora do centro, ir para o centro, ter contato com essas pessoas que foram contaminadas, que eram ricas, e depois vão voltar. E aí a doença vai chegar lá no lá nas outras regiões administrativas.
Eu acho que isso é assim. Acho que todo mundo já deve ter esbarrado com algum tipo de notícia que trata dessas coisas, né? Que é dizer, as pessoas que têm grana, que são os ricos e tal, e nananana, que estavam em suas casas fazendo seu isolamento, não liberaram, por exemplo, as suas empregadas. E aí você faz a pessoa se deslocar, uma pessoa que está fora do que seria a área de risco, aonde, né, onde o negócio começou, e aí essa pessoa não teve opção, ela teve que ir trabalhar, às vezes, na casa do patrão, da patroa e tal. Acabou contaminada e acabou levando a doença lá para onde. Para a cidade satélite, no caso, a gente está falando de Brasília aqui. Acabou levando, assim. Portanto, tiveram 1.000 notícias no jornal a respeito disso. E aí é que eu acho que é mais uma evidência de que, ainda mais assim, que agora que você contextualizou, né, colocou assim, em bairros, a parada não é arquitetura. A parada é social, né? Tipo assim, não é a forma arquitetônica ou o adensamento do ambiente. A parada é socioeconômica.
Até porque se você pega o número de casos registrados nesses bairros mais ricos e nos bairros mais pobres, por 1.000 habitantes, né, em termos relativos, não em termos absolutos, o número de infecção é a mesma. O problema são os números de mortes,
Exatamente.
que aí sim, o número de mortes é muito maior, óbvio, no, nos bairros pobres, onde as pessoas não têm acesso a, às vezes, uma estrutura sanitária de qualidade urbanística, ou às vezes
Não tem
tem
acesso ao
aquela loja,
hospital, é
não tem acesso
tipo.
ao hospital e tal, tudo
Exato.
mais, enquanto as pessoas que trouxeram a doença para o Brasil e tal, tudo mais, são as que estão seguras. E o que eu e a Helena estamos querendo dizer é que se a cidade fosse mais uniformemente distribuída, onde, por exemplo, os empregos fossem mais bem distribuídos, Entre aspas, quem estaria fudido era só a galera rica, entendeu?
Exatamente.
Porque quem mora na cidade satélite não teria necessidade de ir lá para o centro, trabalhar e levar esse vírus lá para a periferia, entendeu? Então é uma lógica que não tem a ver com adensamento, tem a ver com o social, tem a ver com esses movimentos que tem que acontecer de relação de trabalho, dessa hierarquia, né? Brasília está provando que o problema não é adensamento.
Fred Holanda, obrigada.
Brasília está entre uma das cidades menos adensadas do país, e quando a gente vai pegar uma tabela para comparar os casos nas capitais brasileiras, o que a gente consegue enxergar é que Brasília, por ser menos adensada, não tem um desempenho melhor perante a pandemia do que cidades mais adensadas. Brasília tem
Inclusive,
uma.
agora Brasília tá resolvendo que vai abrir totalmente, tipo assim, no tipo, estamos acabando com o isolamento nessa semana agora do dia 3 de julho, no começo da semana, o Ibaneis Rocha, o governador de Brasília, veio decretar estado de calamidade e ele está resolvendo que ele vai abrir toda a cidade. Ele vai acabar com o isolamento. O isolamento tem data para acabar aqui em Brasília, sendo que mais cedo na semana ele decretou estado de calamidade. Assim, é um absurdo, entendeu? É loucura. Eu não sei o que que. Eu sinceramente, assim, é isso. Eu não sei o que as pessoas estão achando.
Numa lógica do que o Fred Holanda fala do que seria a diferença entre formalidade e urbanidade, que seria assim, a formalidade é aquela cidade que ela é toda separada, é pequeno, uniforme e tal, tudo mais, e a urbanidade é aquilo que é unido, contínuo, grande, diverso. Se as pessoas não precisam ficar se deslocando tanto de um bairro para outro, o índice de dispersão da doença vai diminuir, vai ficar um pouco mais controlado. Então, enquanto as pessoas estão achando que a formalidade, que distanciar, não sei o quê, é a solução, na verdade a urbanidade é a solução, mas é uma qualidade de urbanidade, é você ter serviços diversos dentro da mesma área que pode empregar as classes que moram dentro desse bairro e tal, tudo mais, para diminuir esses movimentos, para diminuir tudo isso, para que você consiga ter um controle sem precisar sair colocando as pessoas dentro de uma caixinha e, tipo assim, não saia da sua caixinha, fique aí, pronto, acabou, né?
Se você for pensar também que esses movimentos pendulares acontecem na cidade, especialmente numa cidade como Brasília, que como Brasília é muito vinculado a emprego, eu acho, sabe? Mas às vezes em São Paulo, por exemplo, eu acho que dá para ver que existem movimentos pendulares que são para serviços que deveriam ser básicos para todo mundo, por exemplo, serviço de lazer. Entendeu? Então aí as pessoas levantam essa questão, ah, na hora que o Covid chegar na periferia de São Paulo, onde moram, sei lá, muitas pessoas na mesma casa, onde você não consegue ter uma distância entre uma casa e outra, as pessoas saem na rua e elas não têm o espaço suficiente para manter o distanciamento, lá, lá, lá. Eu acho que esse é um ponto que dá para pensar, entendeu? Falando aqui, então, nessa periferia, está faltando algum tipo de qualidade urbana, né? Existe essa corrente que chama urbanismo tático, que é um negócio assim meio soluções imediatas, sabe? Assim, tipo, soluções imediatas para problemas que são de agora, assim. Então, eles têm uns princípios de ação que eu achei bem interessante, assim, porque são como se fossem pequenos estudos de caso que você consegue aplicar e testar aí para ver se funciona, sabe? Então são coisas assim, são ações que são pequenas, as interações são horizontais, então não tem essa lógica glamourizada da arquitetura, que é essa arquitetura de cima para baixo. O Fred Holanda também fala muito disso, e eu acho que ele tem muita razão, que é a gente tem uma abordagem de projeto onde a gente se coloca no lugar de quem vai determinar o que que os habitantes ou os clientes vão fazer a partir do meu conhecimento ultra iluminado, às vezes sem perguntar para aquela pessoa o que é que ela precisa, né? Talvez
Eu
isso
acho que
fique um pouco contradizendo o que a gente estava dizendo no episódio anterior, mas escuta com cuidado porque não é.
aquela lógica assim, ah, o arquiteto fez uma praça, um projeto de uma praça, aí colocou lá uns puta gramado massa e tal, tudo mais, e aí na hora que você vai ver, o gramado tá todo pisoteado, parecendo um caminhozinho de rato. Isso significa que o arquiteto, o urbanista, não respondeu à demanda social.
Isso.
Porque ele não conseguiu. Tipo assim, se você colocou uma calçada aqui e as pessoas não estão usando essa calçada, é porque você não estudou direito local. Você não estudou direito os hábitos, você não perguntou para as pessoas.
E esse é o ponto que é importante, eu acho, no urbanismo tático, que é uma relação direta do envolvimento das pessoas que usam aquele espaço. Entendeu? Então, e eu acho isso legal porque dá para pensar em pequenas ações onde você consegue aplicar. Assim. Então, eu tava lendo um artigo assim que já questionava como que seriam as possibilidades de uso dos espaços públicos daqui para frente. Por exemplo, em periferias onde você não tem praça, onde você tem, sei lá, a escola e um ginásio, sei lá, dos velhinhos do lado da escola. Por que que não pode ser o mesmo ginásio, entendeu? Por que que esse espaço não pode ser mais amplo, mais bem utilizado, assim, né? Tipo, responder mais, com mais flexibilidade aos diversos usos. E aí, sem às vezes você, tipo, apinhar a cidade de vários equipamentos parecidos, entendeu? Você fazer um negócio desse, onde você ganha área, você pode pensar, às vezes, num parque. Sem ter que ou deixar aquela pessoa desprovida de um parque ou fazê-la se locomover até um parque que fica lá longe, não sei o que, não sei o que, entendeu? Então, tem possibilidades aí que eu acho que seria um jeito mais legal de pensar, assim, tipo.
É, eu gosto bastante daquele exemplo que você dá do que seria, por exemplo, o campus da UNB, da USP, ou assim, algumas escolas que a gente vê principalmente nos Estados Unidos, que é assim, a frente da escola, na verdade, é uma grande praça que vai ser utilizada por todo mundo. Então, que tem uma lógica de interação, mas uma lógica de interação mais direta relacionada com as pessoas que estão realmente utilizando aquele espaço, né? E aproveitar do que seria, em vez de eu murar uma escola e tal, tudo mais, eu oferecer esse espaço para a sociedade, que levando tipo lazer, qualidade, maior tipo amplitude espacial e tudo mais, dentro de um contexto que não precisa ser setorizado. Ah, aqui é uma praça dedicada a não sei o quê. Aqui é uma escola não sei o quê, não sei o que lá. Nananana, né? Tipo.
E eu acho que a gente tem essa lógica meio segmentada na cabeça mesmo, assim, né? Do tipo, não, é porque a escola é para criança. E aí, se você deixar o pátio da escola aberto, então você não vai saber quem tá entrando. E não sei o que, não sei o que lá. Mas não sei também. Puxando um pouco a lógica do panóptico que a gente falou antes, a Jane Jacobs falava, né? Tipo assim, mais olhos para a
Voltados
rua.
para a
Então,
rua.
é tipo, obviamente que tem um risco quando você abre uma propriedade assim, né? Tipo, uma escola de criança, quando você abre para o público geral, vamos dizer. Se fosse um pátio compartilhado, onde no recreio a criança fica na rua e aí ela pode burlar a aula depois e sair fora, né? Tipo assim, não vou voltar do recreio. Ou permitir que pessoas entrem na escola. Obviamente que isso tem um risco, mas existe uma cadeia enorme de outros fatores que eu acho que podem equalizar um pouco esse risco, sabe? E fora isso, que isso também, hoje a gente tá só Fred Holanda aqui, tá? É um episódio dedicado para ele, que é você colocar essas pessoas em contato já é uma representação mais real do que é a vida, né? Na vida não tem só gente igual você. Eu acho que a nossa lógica hoje é ficar vivendo muito dentro da bolha, dentro da bolha, dentro da bolha, e que isso também prejudica, inclusive, a nossa compreensão de perigo do Covid, sabe? Então o negócio é, não, não vai separar a criança de adulto, gente. Não vai separar. Todo mundo que é adulto já foi criança um dia e é vida, é isso. As pessoas têm filhos e você convive num mundo onde tem criança, você convive num mundo onde tem cachorro, onde tem gente diferente de você. Sei lá, não, isso não. Não é necessariamente perigoso.
É o exemplo que você deu quando a gente estava conversando antes de gravar sobre quando o vírus do HIV foi descoberto e aí ficou naquela quais que vão ser esses métodos para parar esse movimento endêmico desse vírus e tal, tudo mais. E aí, a primeira coisa assim, gente, vamos parar de transar, né?
Não,
Vamos
e
parar.
aí, o do caso do HIV, eu acho até que tem várias semelhanças, porque ele também era específico de uma população, né? Então, também,
Sim.
quando a gente fala da avenida higienista que vai abrindo cidade, ou você pegar e falar agora que o jeito é acabar com a favela e você tá, tipo, excluindo determinadas pessoas de determinadas regiões, no, como é que fala? Na hora de lidar com o HIV, também era específico, do tipo assim, isso é coisa de viado. Tanto é que ficou um tempão as pessoas acreditando que hétero não pegava, sabe? Um é você pensar na lógica que era exatamente essa que você falou, né? Tipo, o vírus é transmitido sexualmente. Isso significa que as pessoas transam. Vai adiantar falar não transa mais?
É óbvio que não, porque o ser humano é transante, né?
Exato. E aí, a parte do Covid é a mesma coisa. Tipo assim, gente, não pode juntar pessoa com pessoa. Pessoas não podem mais conversar. Vai adiantar isso, gente?
É você destruir uma lógica social construída por milênios, né? Tipo, o que é a sociedade, o que são essas interações e tal, tudo mais. E aí, quando chega num momento de dificuldade, a primeira coisa que você vai pensar é, tipo assim, imediatamente, durante a pandemia que nem a gente está vivendo, sim, o isolamento é o que vai resolver. Né? Assim, resolver não, né? Vai dar uma amenizada na situação geral da pandemia. Mas a gente não pode encarar essa resolução de isolamento a longo prazo, porque o
Sim.
ser humano é um ser social. E ponto,
Tanto
entendeu?
é que é isso, a gente tá com saudade de abraçar os amigos, entendeu?
Por
Muita.
que que você acha que tá tanta gente furando quarentena? Exatamente por isso, porque é
Então.
a prova de que o ser humano não consegue se isolar. Então não
Exatamente.
adianta falar, se enfia dentro da sua casa e fica. Não adianta. É porque basicamente é assim, né? Quando acontece uma coisa dessa, parece que a gente tem que culpar alguém, né?
Sim,
A gente tem que
sim.
culpar alguém, porque a gente não se aguenta com a nossa própria culpa e tudo mais, né? Então, existe essa tendência de demonização da cidade mesmo, né? Ai, a cidade é muito cheia, ela é muito assim, ela é muito assada e tal, não sei o quê. A cidade tem que mudar, a cidade tem que se adaptar à cidade. Mas assim, se a gente lembrar que a cidade é uma resposta social, na verdade quem tem que mudar é a sociedade, né? E aí a
Sim.
arquitetura vai mudar depois, o urbanismo vai mudar depois, vai responder isso
Então,
depois, né?
aí as pessoas estavam se perguntando assim, que era, ai, agora, sabe assim, tipo assim, agora com o vírus a gente tem que manter a distância. Aí, Nossa Senhora, como é que fala? Transporte público também virou um vilão. Assim, ai, não pode entrar no ônibus, metrô, nem fudendo, e não sei o que, não sei o que e tal. E aí eu fiquei me perguntando, também, apartamentos, né? Tipo, lugares adensados no palalala. Aí eu fiquei me perguntando, beleza, e aí a gente vai fazer o quê? Construir mais estrada, incentivar o uso de carro individual, né? Veículo individual, e fazer sprawl, né? Tipo assim. Manter uma lógica de subúrbio onde as pessoas ficam distantes umas das outras e tal. Eu falei, e a questão ambiental que estava sendo levantada até agora, entendeu? Porque você aumentar o número de carro e estrada, você está aumentando a poluição no planeta, que já tá, o planeta já está de saco cheio da gente, entendeu? A gente está vivendo consequências disso, a gente está vivendo consequências da nossa ação predatória em cima dele. E eu não duvido que o Covid é uma delas, entendeu? Então, não, eu não acho eficiente, por exemplo, usar esse tipo de resposta rápida da arquitetura. Não vamos construir. Então, a parada é casa unifamiliar, a solução é ser residência unifamiliar e espalhamento. Não, não, entendeu? Não funciona, porque ele quebra outras coisas. Então, às vezes, o jeito da gente pensar em locomoções mais eficientes, aquele negócio da cidade dos 15 minutos, né? Flexibilização maior de usos dos espaços, munir as regiões de coisas básicas onde elas não precisem se locomover de transporte, público ou particular, o que quer que seja. Ou então fazer que nem alguns países já fizeram, que é, esse tanto de vias aqui a gente está fechando para carro. Eu acho que na Holanda fizeram, Em Bogotá também. Eu não sei em Nova York, porque Nova York o caso tá feio lá, né, também. Mas assim, ó, nessa via aqui não passa mais carro. Agora é só pedestre e ciclista. E aliás, acho que tiveram outras que não era nem focado necessariamente no pedestre, mas no ciclista, porque eles entendem ainda que de bicicleta tem que ficar mais afastado. E a outra coisa que me lembra, inclusive, assim, porque, sério, foi um tapa na cara, parece até premonição, é meio bizarro. A Bienal de Veneza desse ano, de arquitetura, tem um tema que eu não conseguia acreditar quando eu li, assim. Eu já tinha visto, porque o tema foi anunciado em outubro do ano passado. E eu já tinha ouvido. E só que agora o negócio ganha outra dimensão, né? O
Outro
tema
significado, né?
é. O tema da Bienal de Veneza desse ano é como viveremos juntos? Eu acho que é uma boa pergunta a se fazer, sabe?
Nossa. Quem vota que a Bienal de Veneza já sabia do Covid, levanta a mão.
Cara, então, agora estão
Vi.
descobrindo que já tinha caso muito antes do que a gente achava que já tinha, que tinha, né?
Sim.
Então.
É, porque eu acho que o grande questionamento que nós, sociedade, arquitetos, urbanistas e tal, temos que fazer é entender que, já que não existe como isolar as pessoas, porque o ser humano é um ser social, quais vão ser esses mecanismos que a gente vai ter que usar para dar mais qualidade para esses espaços, né? E às vezes não só mais dar, assim, não é só dar qualidade aos espaços que já existem, mas criar espaços de qualidade onde não tem, para que a gente diminua talvez esses movimentos, né? E eu acho que é o questionamento básico de quase todo mundo, assim, principalmente de quem tá agoniado para sair de casa depois da pandemia, é assim, tá. Acabou a pandemia, todo mundo vai querer agora, né, ficar dando rolê, uhul, tipo, ir pra praça, porque agora é o the best, né? Tipo, espaços abertos, onde tem ventilação e tal, não sei o quê, nananana. Mas para as pessoas chegarem nesses espaços, elas têm que pegar, tipo, um transporte público, elas têm que não sei o quê. Então, assim, não adianta muito, assim. Não é só a criação de espaços livres, não é só melhorar a qualidade desses espaços livres, é pensar como eles vão ser ocupados. É, por quem, essas coisas todas, né?
Então, aí tem a parte que seria onde entra a parte multidisciplinar, assim, que é, além da gente pensar nesses equipamentos urbanos mais inclusivos, eu acho que fora essa parte, a gente tem que ter um levantamento de dados de outros tipos de qualidade, assim, vamos dizer, como o que eu achava que tinha que ser no Brasil desde sempre e que não está sendo, que é testagem em massa. Entendeu? Você quer abrir? Teste em massa. Teste todo mundo para saber se você pode abrir ou não. Para você ter um número mais real. A gente sabe que o negócio aqui tá subnotificado e mesmo assim o povo tá abrindo porque quer, na base do achismo. E a outra coisa também seria essa parte da conscientização, que é junto, né? De você entender o coletivo e se entender dentro do coletivo também.
É, porque não adianta, assim, que nem você falou, a gente só vai entender o desempenho da cidade junto ao social, à pandemia, que seja, se a gente tiver bons dados para fazer essa análise. Sua mãe trabalha com estatística, ela sabe, né? Que se não tem os dados bons, você não vai conseguir fazer um bom estudo, né? Tudo começa desses dados que você arrecada. E é exatamente isso. Então, assim, é um trabalho de entender o desempenho da cidade baseado em fatos e não no macro. É que nem você falou, o Holanda estuda pra caralho e ele não estuda pra caralho o macro. Ele vai lá no micro, entende bairro por bairro, como está se dando a pandemia dentro de cada bairro. Como que essa curva. Porque é isso, assim, a gente tem Lago Sul e Asa Sul com uma curva crescente no começo da pandemia, mas aí depois você vê as três cidades mais pobres do DF, assim, fazendo uma curva exponencial logo depois. Então, com isso é a prova, assim, ele utiliza desses dados que são simples, digamos assim, é uma contagem, mas ele entende dentro do micro para ir crescendo, crescendo, até a gente chegar no que ele fala que seria a arquitetura da cidade, né? Que é essa soma dos espaços mais os prédios, né? Que são essas duas coisas. É, porque não é só o prédio, não é só a arquitetura e também não é só o urbanismo, é a interação dessas duas coisas plus as pessoas, né?
É, o Lab Cidade em São Paulo tem também uns trabalhos muito legais, assim, de que eles tentam fazer exatamente isso, tentam fazer a medição e tudo. Eles fizeram aquele mapa que era de casos por bairro, né? Que é super, era super legal, assim, super bonito. Então, e aí também colocavam os dados e tudo, e eles estavam pegando esses dados da prefeitura até que a prefeitura resolveu parar de divulgar, né? Ou não, desculpa, não era da prefeitura, não, era do Ministério da Saúde. Aí o Ministério da Saúde resolveu parar de divulgar um negócio vinculado com o CEP. Então, assim, o tipo de estudo que eles podiam fazer, de tomar cuidado, de fazer ações mais específicas, se perdeu, né? Eles não conseguem mais fazer. Mas o que eu acho massa é porque no site do Lab Cidade eles têm uma junção de projetos, inclusive, que são desse urbanismo tático, assim, que são desses coletivos que estão falando. Ah, coletivos da periferia de São Paulo, assim, que estão falando, a gente está sempre renegado, né? Não olham pra gente, e eu acho interessante até porque eles estavam falando que nos planos diretores, a parte do centro é esmiuçada, assim, tipo, as leis são super específicas e cada areazinha tem a sua obrigatoriedade, tem o seu jeito de ser lidado e tudo, e quando o negócio chega na periferia, as ideias ficam muito vagas. E aí tem esses coletivos que estavam falando. Não, então a gente vai fazer o que não estão fazendo pela gente, urbanismo tático, entendeu? E o que é massa é porque também você consegue ver diretamente o que é que aquela comunidade está pedindo. Também não fica muito na base do achismo da gente privilegiado achando o que é que as pessoas da periferia querem. Elas estão dizendo, entendeu? Na hora que a gente começa a olhar para essas coisas com calma e com atenção, elas estão ditas lá, sabe? Eu acho que o site do Lab Cidade é muito legal de entrar, porque tem muita coisa, assim, tem muita ação, assim, tem a lista dos projetos, você consegue ver como é que essas coisas estão caminhando na periferia e tal. E aí eu descobri pelo site deles que tem uma lei, que é a Lei 260 desse ano. Que chama. Não, a lei não chama isso. É uma lei que seria para disponibilizar quartos de hotel para as pessoas infectadas ou para populações vulneráveis. Então, assim, moradores de rua ou as pessoas que moram em casas onde elas não conseguem manter o distanciamento, mas estão contaminadas, para elas poderem ocupar quarto de hotel. Eu sei que na Europa teve também. E aí tem um site que chama Quartos da Quarentena, que é para você pressionar o Bruno Covas, entendeu? Então, velho, é tipo assim, é um e-mail. Você não precisa nem dar o seu dinheiro se o seu problema for esse, que você não quer dar dinheiro. É tipo você apertar um botão para falar. Ainda mais que na pandemia os hotéis se esvaziaram, porque as viagens estão totalmente desestimuladas. Tem quarto livre, então assim, pô, será que não dava? A parada não é distanciamento agora? Não, não, o negócio não é esse? Não é separar as pessoas? Não é isso que vocês estão tentando? Então tá aí. Disponibiliza aí o hotel.
Mas aí é porque entra aquela lógica do capitalismo, né? Que a gente estava discutindo antes de começar a gravar, que é assim, tem como o capitalismo responder uma demanda social? Tempo na tela. Que é meio isso, assim, né? As pessoas que, por exemplo, esses donos de hotéis, eles, a partir do momento que eles, por exemplo, resolvem, fazer essa demanda social de, disponibilizar quartos para essas pessoas e tal tudo mais, pode ser que elas deixem de lucrar o quanto elas ganhavam antes. E aí, será que elas estão dispostas a isso?
Pois
Né?
é, eu pensei nisso também. Porque eu acho que é um negócio complicado, assim, mas a gente falar de urbanidade é a gente não esquecer a função social das coisas, né? Eu acho que tem um pouco esse confronto com o diferente, assim, que a gente tem medo, né? A gente tem medo daquilo que a gente não conhece, e dentro também já de muito tempo, e dessa lógica segregada da cidade, eu acho que a gente foi ficando com esses preconceitos mais enraizados. Eu não acho que é à toa que o condomínio fechado fez tão sucesso. nos anos 90, entendeu? As pessoas estavam querendo se sentir seguras e tal. E aí, agora que a gente estava começando a tentar repensar esses códigos, veio o Covid, quase como se fosse assim, do lado da outra galera, né? Tipo assim, ele veio pra tentar não, nada a ver. O vírus não tá nem aí pra isso. Mas é, a justificativa do Covid é um argumento forte pra galera que não quer que a cidade
Se
seja diversa.
misturar.
Isso, exatamente. Então, é uma equação que é só assim, não vamos perder fôlego, galera.
É, porque é difícil, assim, né? Pô, tipo, quando a gente ainda morava em Brasília, a gente conseguiu presenciar o quanto o Eixão, né, no final de semana, o que seria o Eixão do Lazer, né, ele voltou a ser ocupado pelas pessoas, né, e era legal, assim, ver, tipo, pessoas diferentes, de lugares diferentes, ali convivendo num lugar. E aí quando a gente tá, tipo, agora, tipo assim,
Agora vai.
na hora que a gente mandou o hashtag agora vai, o Covid mandou um se fuderam agora não.
Aquele tweet famoso, né? É, eu achando que agora vai, porém não foi, inclusive andou para trás um pouco.
Então, para as pessoas que estão querendo discutir, que nem a gente, sobre o que seria essa filosofia em volta do urbanismo, essa sociologia em volta do urbanismo e tal, tudo mais, é lembrar que a gente vai ter que lutar contra, digamos assim, contra uma justificativa que as pessoas que não queriam se misturar estavam precisando para não se misturar, né? Se antes eles estavam, assim, se antes eles estavam se isolando porque eles queriam e eles acham, tipo assim, e quando era questionado, eles tinham lá os porquês deles e tal, tudo mais. Agora é, tipo assim, o álibi que eles queriam para reforçar essa segregação, né? E a gente não pode deixar isso acontecer.
Então, só que eu acho legal, por exemplo, um negócio tipo do Holanda, assim, que mostra que, cara, nada a ver, entendeu? Que mostra que nada a ver. E, de novo, assim, eu acho que o Covid só evidenciou problemas que a gente já tinha, problemas urbanos que a gente já tinha.
E assim, né, enquanto a gente não a sociedade não consegue agir para tudo isso que a Helena estava falando de disponibilizar mais serviços em todos os bairros e tal, tudo mais, já que a gente não consegue fazer isso agora, no meio de uma pandemia, sair construindo coisa, criando espaço público, praças e tal, tudo mais, existem pessoas que estão pensando pro agora o que pode ser feito, mas assim, não é para é para um agora imediato, mas que pode ser aplicado depois de maneira muito inteligente. Enquanto a gente não consegue fazer fisicamente, urbanisticamente, alguma coisa, existem outras saídas.
É, então, tem esse escritório Democratic Architects, que fizeram um projeto. Saiu no Arc Daily, de um projeto ônibus de saúde imediata. Eu gosto, porque fica OSI.
Ozi.
E a ideia deles é pegar os ônibus que são retirados de circulação da frota de ônibus de São Paulo, esses que estão inutilizados, e tentar transformar esses ônibus em unidades de saúde básica, né? Então, é uma unidade de saúde, pense, móvel. E que eles poderiam ir até as comunidades onde as pessoas não estão podendo sair de casa, ou então também comunidades que não têm um acesso fácil a unidades de saúde, assim, esses ônibus poderiam ir até lá. É, e seria também para tratar coisas que não fossem do Covid. Então, também, que quando começou o Covid, estava todo mundo com medo, assim, né, de ir no médico, né? Que tudo que você tinha aqui no hospital, você falava, Deus me livre que eu vou no hospital agora, como é que eu faço? E aí eu mesma que estava com um monte de médico que, né, do check-up do anual, não vai ter, né? Check-up anual esse ano 2020 não vai ter, porque eu não quero ir no hospital. Então, isso seria um jeito de poder tentar garantir vacinação, sabe? Assim, tipo aquelas consultas básicas assim, de clínico geral, assim, né? Que eu acho que você pode ir até a comunidade e ficar lá, estaciona e tenha, tipo como se fosse um mutirão, né? Que eu acho que seria muito massa, assim.
E na verdade isso não é muita novidade, porque
Nem um pouco.
existem, nem um pouco, né? Existem instituições, né? E eu acho que o SESI/SESC é uma dessas, né? Que ele sempre tem, mas não é um projeto ônibus, né? É uma coisa menor, assim, van, que aí tem um consultório odontológico dentro e tal, tudo mais. É uma lógica que a gente já conhece, mas que pode ser melhor implementada, nesse caso que a Helena falou, reutilizando um tipo ônibus que estão ali, tipo assim, abandonados, né? Que ia virar sucata, você dá um destino a esse lixo, digamos, né? E você, assim, tentar implementar de fato para que isso funcione, não vire só uma coisa dessas instituições que vão ter essas iniciativas, né? Isso pode ser uma resposta real, né? Durante uma pandemia e fora da pandemia, há essa diminuição de distâncias a acesso à saúde, acesso a outras coisas, né?
É, então, a parte que eu acho ruim, e aí assim, é uma birra pessoal minha. Eles estavam tentando bolar um conceito inteiro do projeto, né? E de funcionamento, inclusive de cima para baixo, que aí é que são elas. Eles estavam dizendo que o agendamento e a triagem seria feita por aplicativo de celular. Aí eu já fico meio com. É, exatamente, eu já fico meio com birra.
Gente, só 57% da população brasileira tem acesso à internet. Ponto. Só isso que eu tenho para
Exato.
falar.
O problema que a gente tá tendo no Enem, entendeu? É real. Então, é um negócio. E a outra coisa também, que ó, isso aqui eu ouvi num outro Luz no fim da quarentena, que era de um médico brasileiro, mas que mora em Portugal. Ah, sei lá, nunca vou lembrar o nome do cara. E ele tava falando um pouco da vacina. E ele começou a falar assim: olha, pra mim, a vacina, quanto mais simples, melhor. E aí ele fala assim: pra mim não tinha nem que ter agulha. Tinha que ser um negócio via oral, você toma a gota lá e pronto. Então, assim, quanto menos tecnologia, melhor. Porque é mais fácil de produzir e você consegue botar isso mais acessível para mais gente. Então, essa parte do agendamento e da triagem por aplicativo, eu achei meio, porra, meio foda, assim, sabe? De falando, por que que precisa de um agendamento? Por que que o negócio não pode sentar lá, entendeu? Você bota lá, fica o negócio disponível e as pessoas vão. Não sei. E aí eu fico também achando que às vezes a gente quer enfiar tecnologia em tudo, porque agora a gente tem reconhecimento facial. E aí isso entra também naquela discussão do prédio que a gente falou, que o prédio vai abrir a porta e fazer o seu café com base na sua cara e no comando que você deu no celular. Velho, a gente vai ser o Oli, entendeu? Sabe? Os gordinhos com o osso pequeno que não fazem nada, só ficam sentados na cadeira. Eu fico achando aquilo meio meh, entendeu? Não quero. Quero eu mesma fazer o meu café. Eu quero dosar o meu café, porque eu sei lá se a máquina vai dosar do jeito que eu gosto.
É, porque existe uma ilusão de que a tecnologia vai suprir todos os problemas e de forma melhor, às vezes, né? No episódio sobre tecnologia que a gente fez com o Henrique Stabile, a gente cita um pouco disso, né? Que parece que agora tudo. As pessoas saem enfiando tecnologia em tudo só por uma questão de modismo, e às vezes não existe uma necessidade real para aquilo, e aí as coisas começam a se perder, aí fica caro, aí fica parecendo uma coisa de posicionamento de mercado,
Então.
um posicionamento ególatra também, né, dos arquitetos, de falar assim, eu estou desenvolvendo e tal, não sei o quê. Sendo que, na verdade, às vezes a roda não precisa re ser reinventada, entendeu?
Exatamente.
Sabe? Essas coisas assim.
Então, e aí a minha outra teoria era exatamente essa, que eu acho que a parada da tecnologia é hoje o nosso modernismo, assim, vai. Entendeu? Tipo assim, o modernismo foi usado antes para colocar uma ordem social, entendeu? Ele foi as bases modernas foram usadas para projetos de poder. E eu acho que a tecnologia hoje faz a mesma coisa. Então, de novo, eu acredito na Skynet, você acredita na Skynet, e inclusive foi o nosso embate com o Henrique, porque eu e você temos assim receio, né? No filme do Shrek, ele fala assim: quando um contrato é muito, muito bom, é porque não é. Entendeu? E aí, esse é que é o negócio. Eu acho que a tecnologia é maravilhosa para mil coisas. Agora, ela é utilizada para consolidação de um esquema de poder.
Porque o discurso da utilização da tecnologia e tudo mais, muitas vezes está ligado a uma ilusão criada por pela elite que consegue ter acesso a essa tecnologia, né? De falar assim, ah, é porque agora com a tecnologia todos estamos conectados, tudo é facilitado, tudo é não sei o que, nananana. E na verdade, cara, a partir do momento que você coloca isso, né? Assim, agendamento por aplicativo. A tecnologia, ela tá sendo um instrumento de hierarquização e segregação das pessoas. Entendeu? Então, quem tiver telefone em casa vai conseguir, quem não tiver, ou vai ter que pedir emprestado, como que vai ter que fazer? Entendeu? A
Ou então
tecnologia,
não
ela
vai
não
ser
responde.
atendido? É isso? Se chegar
Ou
lá,
não
não
vai
vai
ser
ser
atendido?
atendido?
Aí a tecnologia que era uma justificativa para uma eficiência, para uma demanda social e tal, tudo mais, na verdade, ela tá fazendo o extremo oposto, né?
Nossa, eu só não falei, mas esse Democratic Architects, para esse projeto, tem uma vaquinha rolando. Ela tá muito no comecinho, assim, eu fiquei meio chateada, porque eles precisam de muito dinheiro e tem muito pouco dinheiro colocado, sabe? Mas eu acho que é legal dizer isso, que tem gente que tá tentando viabilizar soluções legais, entendeu? O projeto pode vir para contribuir para as coisas, então, reforçando nosso discurso de sempre, mas a gente tem um valor social massa, assim, que a gente tem que conseguir agir, assim. Então tem esse Democratic Architects, os coletivos do Lab Cidade, assim, é só ficar de olho, assim, porque eu acho que tem coisa legal pra gente tentar fazer a balança pesar pro nosso lado, assim, entendeu? Pro lado do
Com
coletivo,
certeza.
pro lado da diversidade, pro lado da cidade, que é como eu entendo, assim, é tipo.
É, sim, é a defesa da cidade, né?
É.
Pessoal, a gente dividiu esse, que nem a Helena falou lá no começo, de tentar dividir mais ou menos os episódios em arquitetura e urbanismo. É óbvio que vocês conhecem a gente, sabe que a gente tem um problema com foco e a gente toca nos lugares, às vezes não exatamente na hora que a gente quer ou no contexto certo que a gente quer. Mas todas essas informações, todo esse conteúdo que a gente buscou durante esse tempo, que a gente estudou um pouco, foi ler sobre, são, assim, né, que nem a gente sempre fala, especulações e dentro, óbvio, falando de todos os nossos privilégios, são as ações que a gente acha que poderiam ajudar num momento pós-pandemia e durante a pandemia. Eu espero mesmo que a gente tenha conseguido mostrar um pouco dessas variantes que não são mostradas no jornal, né, que não são mostradas nos veículos de comunicação tradicionais, onde na verdade a cidade hoje se tornou o grande problema e as pessoas estão acreditando nisso. E quando você vai ver os especialistas da nossa área técnica, a gente vê que não é por esse lado. Então, para quem achava que a cidade era o demônio,
Vai ler o Fred.
vai dar uma olhadinha nas coisas que o Frederico Langa tá falando, nas coisas que o Gordon Cullen, Jane Jacobs, que assim, a gente tem que tomar partido da cidade, do coletivo e nunca do individualismo, porque o ser humano é social, ponto.
Cara, então, só aí, só nessa última frase do Vini já dá mais tipo umas 3 horas de discussão, sério. Dessa parada da gente falar dessa transição que foi do coletivo pro individual. Só aí é tipo. É a virada do século XX pro século XXI todinha, assim. Também dá pano pra manga pra cacete, entendeu?
O momento que a gente está vivendo é quase como se fosse a materialização de um pensamento ali da virada do século, do que seria essa tecnologia, do que seria essa modernidade, dessa tecnologia que a priori parecia que ia unir as pessoas, mas em certo momento parece que está afastando. E o momento do Covid é exatamente a materialização, é a personificação desse momento, sabe?
Ai,
Desse
posso
pensamento.
jogar só mais uma ref aqui? Mais uma ref
Claro.
bibliográfica do nosso. Ai, meu Deus,
Manda
é
ver que a
porque.
gente é foda.
Não. Mas assim, para combinar que a gente viu que nessa semana colocaram a gente numa lista logo atrás do Guilherme Wisnik. a gente... Nossa, sério. Aquilo é sucesso.
Sucesso.
É, mas então, ele escreveu o livro Dentro do Nevoeiro, que trata um pouco dessas questões, e ele fez um artigo na Folha de São Paulo falando da Covid, comparando com o nevoeiro, que eu acho também que é super pertinente, assim. Eu tô de cara do tanto de aplicação que o livro dele anda tendo agora nos nossos, no nosso... no momento que a gente tá vivendo, entendeu? Assim, então, é muito impressionante. É muito impressionante mesmo, assim. Parabéns, né, Vismuth e Guilherme. Parabéns, porque...
Parabéns, Guilherme.
Parabéns, Guilherme. Uma visão, assim, sabe? De agulha. E essa parada que você fala mesmo da virada do século XX pro XXI, o livro dele vai tratando exatamente dessa virada, do que foi isso pra sociedade e do que é isso pra arquitetura. É muito... difícil, mas vale a pena.
Caso vocês tenham qualquer informação a mais, saibam de coletivos, de pessoas que estão trabalhando, estão tentando trabalhar a pandemia de maneira sociológica, arquitetônica, urbanística, que seja, manda essas refs pra gente. A gente adora receber, a gente adora ver coisa nova, porque realmente são muitas informações, às vezes a gente não consegue pegar tudo.
Nem mesmo, do que a gente anota,
não,
a gente...
Não, nem do que a gente anota e tal, tudo mais. A gente anota as coisas e esquece de falar. Então, caso vocês tenham alguma visão, alguma coisa diferente, manda pra gente, porque esse assunto é massa, assim. Dá muito pano pra manga, porque a gente não tá falando sobre uma doença, a gente tá falando sobre uma mudança de pensamento da sociedade já.
Então, e aí, ó, eu acho que a gente pode forçar essa porta pra abrir mais, sabe? Vamos abrir essa porta e deixar mudanças radicais chegarem.
Gente, sair do guarda-roupa assim, chutar na porta, entendeu?
Então, pra quem estiver dentro do armário, agora é a sua hora, é o seu momento.
É o seu momento. Caso queiram falar com a gente, então, a gente tá lá no Insta, no @arq.boteco. E também no e-mail arq.boteco@gmail.com. Conversem com a gente.
Então, gente, até a próxima, tá? Tchau, tchau.
Tchau, tchau. Até a próxima.